Carlos, tá começando o Papo de Craque TMC. Eu falei, chegamos, o Marquinho deu um pulo aqui do meu lado. Sextou, meus amigos. Papo de Craque dessa sexta-feira tá começando 8 de maio de 2026. Pra gente falar bastante, mas demorou essa semana sem futebol, cara. É, eu gosto do futebol pra gente na quarta-feira, na quinta-feira, até numa segunda-feira, numa terça-feira. Como é bom quando tem futebol durante a semana, mano. E a semana passou e não tinha pros nossos. Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Demorou essa semana, primeira de maio, mas tá chegando o final de semana, chegou sexta-feira. Amanhã já tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. 15ª rodada do Brasileirão e o Coxa vai pegar o Internacional 4 horas no Couto Pereira. Sim, Verdão. Semana passada não tratei assim. Essa semana eu vou tratar. Buscando recuperação no Campeonato Brasileiro. Na 8ª colocação, meus amigos, com 19 pontos. O Coxa vai ser o primeiro a jogar nesse final de semana. Tem a segundona Sanepar antes pro Paraná. Isso tratando das transmissões, o nosso trabalho aqui do final de semana. Mas antes, é a segundona Sanepar. Do Brasileirão, o Atlético vai fechar essa rodada. A 15ª, domingão, 8:30, lá na colina. Pra onde vai a Monique Vilela? A gente vai falar bastante da Série A do Campeonato Brasileiro, 15 rodadas. Agora, cada vez mais contagem regressiva e daqui a pouco vai parar o Brasileirão, porque vem aí a Copa do Mundo. E na segunda Sanepar, decisão pro Paraná, que já tá 99.9/9 mais 9 vezes 9. Classificado para semifinais da divisão de acesso. Vamos falar sobre tudo isso no Papo de Craque TMC desta sexta-feira que tá só começando. 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Vem aí o final de semana chuvoso. Se liga aí que o Papo de Craque dessa sexta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
Chegamos para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para você nunca ficar no 0-0. Pergunta de hoje: na sua passagem pelo Atlético, qual foi a última vitória do Renato Gaúcho no comando do Furacão? 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Manda para cá sua resposta. Hoje tem par de ingressos para o Festival Curitiba, 23 de maio, na Pedreira. Eu vou. Voucher de R$100 para utilizar na pizzaria Baggio, no Prêmio 2. Manda para cá sua resposta, diga o prêmio. Sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Bora começar o papo de hoje então, Nicolas França, falando do Coxa que vai pegar o Internacional amanhã. Tô nem aí, tem que passar uma rasteira no Saci pra se recuperar no Campeonato Brasileiro. Beleza aí, Nico? Vamos falar do Coxa pra esse jogo? Tudo bom, Nicolas França?
Beleza, Edgar, todo mundo ligado aqui no nosso Papo de Craque. Se o Saci faz travessuras, você tem que fazer uma
com
ele.
Tem que meter ele, uma rasteira nele.
Também. E aí o Curitiba vai tentar descontar no Internacional as derrotas que teve nas últimas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro, 2 jogos seguidos fora de casa. Aquele problemão de ter um jogador expulso no primeiro tempo contra a Grêmio e contra a Vitória e 2 derrotas. E aí o que aconteceu? Como a gente falou durante a semana, um bolo de times, uma nuvem, um enxame, vai se aproximando ali do atual 8º colocado, que é o Curitiba. Tudo muito embolado, né? Tá em 8º, tá na parte de cima da tabela, mas entre o Coxa e a primeira equipe na zona de rebaixamento, que é o Corinthians, são apenas 4 pontos. Então, é a hora de dar uma resposta, uma vitória para respirar nesta tabela. Situação bem parecida com a da última vez que jogou em casa. Também vinha de alguns jogos sem vencer, e aí os times adversários se aproximando, o Coxa conseguiu ganhar do Galo por 2-0 no Couto Pereira, deu a respirada, é que agora vem de 2 rodadas sem somar nenhum ponto, né? Por isso que há uma reaproximação perigosa de vários adversários, inclusive o Internacional, que é uma situação parecida com o jogo do Galo também. Aquele jogo, se o Galo vencesse o Curitiba, ele passava. Era um dos times que poderia passar, e aí o confronto direto. O Inter, que vem de uma boa vitória em casa sobre o Fluminense, também, que se ganhar do Curitiba, chega a 20 pontos. Deixa o Coxa com 19 ali na tabela de classificação. O caso do Inter mostra como é uma tabela embolada, né? Porque o Inter veio mal, muitos resultados ruins, mas conseguiu algumas vitórias ali mais recentemente, e aí já entra numa briga, numa faixa diferente de tabela. É a diferença que faz, né? Ganhar jogos em sequência nesta Série A. A arrancada do Coxa, que o deixou na parte de cima da tabela até agora, foi lá atrás ainda, quando venceu 3 vezes seguidas aqueles jogos lá contra Corinthians, Remo e Mirassol. De lá pra cá, são 7 partidas na Série A com 1 vitória só. Foi essa contra o Galo. São 3 empates, 3 derrotas e 1 vitória, mas ainda tudo muito embolado, não chegou a perder posições ou muitas posições. O que preocupa mais é a aproximação dos times que estão ali abaixo. E conseguir uma vitória em casa agora é bem importante, ainda mais porque aquele rendimento fora, extraordinário do início da competição, não existe mais, né? O time nas últimas 4 partidas como visitante, e aí contando também, aliás, só na Série A do Brasileirão, né? São um empate e 3 derrotas, né? Fora de casa. Se você considerar a Copa do Brasil contra o Santos, aí é um bom resultado, né? São 5 jogos com 2 empates e 3 vitórias, mas aí considerando o empate na Vila Belmiro, muito melhor do que pior para as pretensões do Coxa no jogo da volta, que aliás é já na semana que vem, no Couto Pereira, 3 semanas depois de ter atuado lá na Vila Belmiro. Se vencer esse jogo contra o Inter, o Coxa equilibra a pontuação, né? Muitas vezes a gente falou, tem muito mais pontos como visitante do que como mandante. E aí, com alguns tropeços fora e a melhora do rendimento em casa, porque no Couto perdeu os 2 primeiros jogos, né? Para Bragantino e para São Paulo. Agora, de lá para cá, são 4 partidas disputadas com 2 vitórias e 2 empates. Um aproveitamento perto ali de 60%, que, ok, é bom de ser mantido para uma sequência de campeonato brasileiro. Então, neste momento, você tem o Coritiba com 11 pontos conquistados como visitante, só que 2 jogos a mais, e 8 como mandante, né? 2 jogos a menos. Vencendo essa partida, equilibra. Fica 11 em casa, 11 fora, e aí o aproveitamento em casa é melhor, né? Porque tem 1 jogo a menos, 1 jogo ainda por fazer no seu estádio para, aí sim, equilibrar de vez estas contas. Mas já mostra claramente que o time perde o embalo como visitante, mas ao mesmo tempo ganha força como mandante, e essa força que tem que colocar em prática para o jogo de amanhã contra o Internacional, claro, mais uma vez com um grande público no Couto Pereira. A última divulgação feita pelo clube entre vendas de ingressos e check-ins é de pelo menos 21 mil torcedores garantidos, e ainda faltando toda esta sexta-feira, todo sábado, para a galera garantir a sua presença. Então dá para a gente pensar claramente de um público superior a 25 mil pessoas, quem sabe perto de 30 mil pessoas neste sábado às 4 horas contra o Inter. Tem a volta de jogadores importantes, né, titulares absolutos que fizeram muita falta na derrota para o Vitória: Jaci na zaga, Bruno Melo na lateral esquerda e Breno Lopes no ataque. Os desfalques da vez são o Thiago Coser, o zagueiro, que foi expulso lá em Salvador, mas com a volta do Jaci já começaria no banco de reservas, e o Thiago Santos, no meio de campo, tomou o 3º cartão amarelo. O Thiago, ele foi titular nas 3 últimas partidas, e aí ganhou espaço, claramente, com o técnico Fernando Seabra, mas também não quer dizer que ele seria o titular nesse jogo, dentro de casa, e dependeria muito da estratégia para uma escolha entre ele e o Vini Paulista, quem formaria a dupla de volantes titular ao lado do Sebas Gomes. Sem o Thiago, não tem muita discussão, né? O Vini deve ir para o jogo, então é a formação considerada titular. E essa posição aí do meio de campo, do companheiro do Sebastião Gomes e do Josué, ali no meio de campo, que pode mudar sempre em função de uma estratégia ou outra, dessa vez com a má fase de alguns jogadores, como o Alisson, como o William Oliveira, o Fernando Sobral, que nem joga, só fica no banco de reservas. E a ausência do Thiago Santos, não tem muita dúvida também, o Vini deve ir para o jogo, e aí o Coritiba ter já uma formação delineada, a estratégia, né, posicionamento em campo, desenho tático, como aproveitar brechas do Inter, como não dar brechas para o Inter, é isso que está sendo definido agora pela comissão técnica, e o trabalho de preparação será concluído com um treino ainda hoje, Edgar.
Beleza, obrigado, Nicolas França, falando do Coxa, que vai pegar o Colorado Gaúcho amanhã no Couto Pereira. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Coxa que vem de uma fase, Jairão, dá pra se tratar assim, meio que balançando no Campeonato Brasileiro, mas tá lá em cima. Falamos aqui semanas atrás, tá fazendo uma boa campanha no Brasileirão, mas é assim, né? Equilibrado campeonato, talvez um dos mais difíceis aí do mundo, Jairão. Você perde 2, fica sem vencer 3, 4, de repente vai só empatando, vai perdendo, cai pro bolo. Tudo bom, Jairão?
Tudo bem, Edgar, um grande abraço a todos. o Campeonato Brasileiro é assim, os resultados eles variam muito, cada partida é uma observação, é uma análise diferente. A gente cansou de elogiar aqui a conduta do Curitiba nessa campanha maravilhosa que faz fora de casa e com os problemas dentro de casa. Agora parece que a coisa está se invertendo, em casa os resultados vêm, fora já não tem mais resultados, o desempenho caiu, as análises são constantes e diferentes. Agora, o que o Curitiba deve se preocupar é com o seu desempenho, com seus problemas. O Inter é o adversário, também não está bem, está lá na parte de baixo, mas o Curitiba tem problemas que talvez sejam até mais sérios do que os do Internacional, porque a queda de rendimento agora ela é preocupante. Então, ele tem que estar muito atento, muito ligado nesse jogo para tentar sua recuperação. Curitiba tem problemas de desempenho, de resultados e de expulsões, principalmente as expulsões, que têm causado danos, né? E até influenciando muito nos resultados. Então, Curitiba precisa estar mais atento com os seus problemas do que com os do Internacional. Normalmente, quando você está bem, você olha muito para o adversário. Um adversário frágil que não está bem, dá para se aproveitar disso. Eu não vejo nesse caso do jogo de amanhã. Acho que o Curitiba tem que estar muito, né, atento a todos os detalhes, a todos os problemas. Voltam Jaci, Bruno Melo e o Breno Lopes. Fizeram falta no jogo com o Vitória. E não é pelo resultado que foi 4-1, não, é pelo desempenho. Primeiro que o Cosa foi expulso, que foi o substituto do Jaci. Do lado esquerdo, o Felipe Jonathan não deu conta da marcação. E na frente, o La Vega também não foi o substituto à altura para o jogo do Breno Lopes. Então eles, a volta desses jogadores pode ajudar muito, mas assim, nem tanto pelos desfalques, porque todo o time lá não jogou bem na Bahia e precisa se reabilitar agora, mesmo contando com as voltas desses jogadores. Eu tenho uma certa preocupação com esse jogo de amanhã. A casa vai estar cheia, a torcida não desiste, a torcida está sempre apoiando e empurrando, mas é uma pressão a mais. Ela vai se tratar de uma pressão a mais, porque agora o Curitiba não está voltando de casa ou para casa para jogar com o apoio da torcida, como em jogos anteriores, que ele ganhava lá fora e vinha com um grau de confiança elevado. Agora ele vem de uma goleada e a torcida vai estar no estádio. Qualquer vacilo, qualquer jogo ruim que fizer, a pressão vai aumentar. Então há preocupação nesse sentido. Curitiba tem que fazer de tudo para ter a torcida, que vai estar em grande número no Couto Pereira, a seu favor e não contra. Por isso ele tem essa responsabilidade também, e é mais um compromisso para esse jogo de amanhã. É um momento que o Curitiba talvez não tenha passado ainda nesse campeonato, de voltar para casa depois de uma goleada, um desempenho muito ruim, e sob a desconfiança da sua torcida. Então amanhã esse também pode ser mais um obstáculo que o Curitiba vai ter que superar.
Não de uma goleada, mas o cenário é visto como muito parecido com o jogo do Galo, porque não era uma goleada que ele tinha, mas era uma sequência sem vitória. Então eram muitos times se aproximando, como agora, né? Inclusive o Atlético Mineiro. Então era necessário ali dar aquela resposta contra o Atlético Mineiro, e a postura do time no começo daquele jogo ela é vista como um exemplo, assim, de um time que conseguiu ser agressivo, dar uma sufocada no adversário, recuperar bolas, e aí teve também o fato de fazer o gol muito rápido, né? Aproveitar essa pressão inicial para fazer o gol, e o jogo mudou completamente. O Galo dominou lá, mas o Curitiba saiu com a vitória. Mas dá uma resposta de agressividade na marcação e sufocar o adversário, como no jogo do Galo, senso de urgência, foi a expressão que utilizou o técnico Fernando Seabra ainda lá em Salvador, depois da derrota. Então, não vinha de uma goleada, não vinha de duas derrotas em sequência, como agora, mas vinha de jogos sem vencer, com o adversário se aproximando. Então o cenário, assim, de tabela é até bem parecido com aquele.
Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa, com mais economia. Beleza aí, Robson De Lázari, como é que você tá, Delinha?
E aí, tudo bem, Edgar? Um abraço pra você, um abraço a todos. Sextou com chuva.
Sextou, Curitiba
pra todos,
de novo,
né? Depois de uma semana bem mais ensolarada, agora perto do fim de semana.
Seja bem-vindo a Curitiba.
A chuva dando as caras e finalmente, né, pra quem tava tão ansioso, vai chegar o frio. mas vamos ao que interessa. O Edgar, é o seguinte, cara, a gente comentou muitas vezes que não ia manter o mesmo aproveitamento fora de casa. Claro, cada jogo tem sua história e as circunstâncias das expulsões têm sido o ponto primordial para as derrotas do Coritiba, e isso aí foi primordial também para as derrotas pro Grêmio e pro Vitória. Se não fossem expulsos ali o Bruno Melo no primeiro tempo e o Coser também no primeiro tempo lá em Salvador, quer dizer que Coritiba ia ganhar os dois jogos? Não sei. Mas, da maneira que aconteceu, eu sei como aconteceu. Ficou com a menos e ficou muito mais difícil. Então, acho que essa é a grande lição também desses dois jogos mais recentes aí fora de casa.
Tava com cara que podia ganhar em Porto Alegre. Tava com uma cara de que não ia dar boa de qualquer jeito lá em Salvador.
Mas saber o que aconteceu, ninguém sabe. O que a gente sabe é o que aconteceu. Então, começa por aí. Pô, essa questão das expulsões tem sido muito prejudicial. O Coritiba tem 5 derrotas no campeonato. Em 3, Jairão, os caras tiveram, os jogadores, né, tiveram expulsão no primeiro tempo. Aí, óbvio, né, vai ficar muito mais difícil. Então, já começa por aí o papo. E aí, essa questão, né, dessa inversão que o Jairão comentou, que estava na cara que aos poucos ela iria acontecer e vai acontecendo. O desempenho recente dentro de casa melhorou, independentemente até da atuação contra o Galo, que eu acho que foi muito condicionado por um gol a 6 minutos e por um poderio técnico muito grande do adversário. O Coritiba criou mesmo uma chance de gol e fez. A outra o Lianco deu de presente, o Coritiba ganhou o jogo e tudo certo. A gente cobrava também que tem a chance, tem que aproveitar. Aquele dia teve a chance, aproveitou e ganhou. Mas no geral, os últimos jogos fora de casa já foram melhores. Até jogou mais nos empates contra Vasco e Fluminense do que contra o Galo e do que contra o Remo, que foi os dois jogos dos últimos 4 como mandantes do que ganhou, mas produziu mais pontos e isso é fundamental no campeonato, como dizia Altuori, primeiro de tudo uma vitória e tal. Então começa por aí, né? Claro, se você ficar só jogando mal, em breve você vai perder, mas se você conseguir aliar uma produção de pontos melhor com um rendimento um pouco melhor e crescente, a tendência é que você consiga somar mais pontos. E o Coritiba nos jogos em casa, depois do início com 2 derrotas, melhorou um pouco na sequência. E aí é um jogo complicado. O Inter, somando Copa do Brasil e aquela Recopa Gaúcha lá, que jogou com o time inteiro reserva, que ganhou no meio de semana do Brasil de Pelotas, mas ele nos últimos 10 jogos tem 1 derrota. Então ele é um time que virou mais consistente. Assim, o Pezzolano mudou a cara do Inter. O Pezzolano é um técnico desde a passagem do Cruzeiro no Valladolid que tem uma característica bem ofensiva, mas no Inter ele percebeu que não dava. Ele começou tentando ser ofensivo e foi tomando um pau atrás do outro e já mudou.
O último jogo deixou bem claro isso, bem reativo. A posse de bola foi do Fluminense.
E tem sido assim, né? Principalmente fora de casa. Agora, jogando assim fora de casa, o Inter ganhou, por exemplo, do Santos e do Corinthians. Empatou com o Botafogo, não foi no Nilton Santos, mas era em Brasília com o mano do Botafogo. Então é um time que ficou chato jogando fora de casa. Tem 2 caras muito rápidos pelo lado do campo. O Bernabé, que não é mais lateral, é ponta esquerda agora. Pelo outro lado, normalmente, o Carboneiro, que é jogador da seleção colombiana. Aí tem uma dúvida, o Vitinho, ex-atlético, é muito irregular, muito contestado, mas ele disputa a posição com um garoto da base ali chamado Alex, que tem crescido de produção, mas normal, quando sobe da base é regular. Mas você vê, tem boas peças. E o Alejandro, que deixa agora o Borré no banco, o Alan Patrick, que é o grande nome do Inter nos últimos anos, não é mais titular, é um jogador que entra no segundo tempo. É um time que joga com 3 volantes, mas normalmente o Bruno Gomes faz uma função quase que de zagueiro, junto com o Vitor Gabriel e com o Félix Torres. Então, o Coritiba vai ter que superar essa equipe, que é chata de se enfrentar fora de casa. Não considero que o Inter é candidato a nada aí lá pra cima no Brasileirão, mas tem time pra até melhorar em relação a onde está e tem melhorado. Então, cabe ao Coritiba realmente conseguir mostrar que essa força crescente que ele tem mostrado e como mandante, ela se consolide, e aí a volta de peças aí titulares é fundamental, né? O elenco é curtíssimo, assim, na questão de opções, de escolhas, de variações, é um elenco realmente bem limitado. O time titular é competitivo. Então, você ter o Jaci retornando à zaga, é, você ter o Bruno Melo, que defensivamente é superior ao lateral reserva, voltando na lateral esquerda. E o Breno Lopes é o artilheiro do time no campeonato, né? O Breno Lopes e o Pedro Rocha, eles podem não ser aí o atacante dos sonhos dos principais times da Série A e até mesmo da torcida mesmo do Coritiba, mas eles têm entregado aí o pedido. Perde um gol ou outro, que todo atacante perde, mas faz bastante, tanto que o Breno Lopes é o artilheiro do time no campeonato. Então é essa força coletiva do Coritiba, que é o ponto forte do trabalho do técnico Fernando Seabra, que vinha mostrando mais resultados fora do que em casa, e que ultimamente deu uma melhorada em casa, ela precisa se consolidar como mandante. Esses 4 jogos que faltam até a Copa, todos, é claro, são importantes, né? Pro Coritiba seguir muito longe desse bololô que tá vindo ali de baixo, conseguir acima disso. Mas eu julgo que fora de casa tá cada vez mais difícil de pontuar. Tem que ter um bom aproveitamento em casa, então, esse jogo contra o Inter e mesmo o jogo contra o Bahia, dois visitantes difíceis de serem enfrentados, o Coritiba precisa de vitórias.
Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIPE no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Antes da galera, eu vou fazer como sempre, mas vou começar com você, Monique. Tem um favorito para esse jogo aí? O Inter vem, se recuperando, Pezzolano dando uma nova cara, mas é no Couto Pereira. Eu sou mais coxa nessa parada aí. Beleza, Monique Vila?
Beleza, Edgar. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Crack TMC. O Coritiba tem que fazer valer esse mando de campo, né? Começar a se impor ainda mais em casa para conquistar resultados positivos e importantes nessa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro antes dessa parada para a Copa do Mundo. Temos ainda 4 partidas antes do final dessa primeira fase, assim dá para se dizer, do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo, no mínimo, interessante, viu, Edgar? Eu vou no meio a meio, porque o Inter vem tentando uma reabilitação, teve momentos aí turbulentos, né? Muita gente questionando o trabalho do Pezzolano, e o Coritiba em casa tá tentando encontrar em definitivo o caminho dos resultados positivos e embalar de vez diante da sua torcida, o que é de extrema importância dentro desse Campeonato Brasileiro. O que vai pegar um pouco, pelo jeito, vamos ter chuva, né? Chuva, frio ali durante a partida. Não sei como é que vai se comportar a questão da quantidade de público no Couto Pereira, mas, assim, independente disso, o Coxa joga em casa. Teve troca de gramado, né, Nicolas, recentemente, acho que no Couto?
Não é mais aquela troca que você pega e troca tudo.
100%,
né? Ela é feita aos pouquinhos. Ela já vinha sendo feita, assim, processos enquanto jogos
estavam
rolando uma preparação, né? Agora, com mais tempo, né? E foi completado o processo.
Então, teremos...
Porque já faz 3 semanas que o Coritiba não joga em casa. Então, eles aproveitaram
esse período pra arrematar.
Mas, sim, a resposta da pergunta é sim. Sim. É que é diferente do que era antes, que você tinha lá uma troca, ficava estranho o aspecto do lugar. Tem que ver como é que tá agora, né?
Mas, enfim, joga em casa, Edgar, com apoio do torcedor, independente da quantidade de torcedores que forem ao estádio, até por causa dessa temperatura que chegou de vez o friozinho de Coritiba. Mas é um jogo interessante. É um jogo interessante porque certamente o Inter vai tentar se impor, vai tentar conquistar um resultado positivo, até, né, para continuar uma recuperação. E o Coxa em casa, com apoio do torcedor, jogando no seu estádio, vai tentar, de uma vez por todas, né, conseguir mostrar que também, assim, a força que já teve fora de casa, ter em casa, e é importante para seguir na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.
Como é que tá, Nico? Na tua projeção, você que gosta aí do 50/50, ou não? Não, o Nico sempre põe lá um 60-40.
Não, ele põe 70-30.
Aí os caras falam 60-40, você tem
que... E a galera acha que...
Aí.
Não, eu parei de fazer isso, porque a galera não entende. O 70-30.
Teu pensamento é muito avançado.
É,
né?
Muito, é, é uma calculadora.
Não, é que quando você fala 70-30, cara, nossa, o 70% vai ganhar. Se o outro de 30 ganhar, é impossível. Não. Isso mostra que ele tem chance. De cada 10 vezes ele vai ganhar 3.
E se for uma das 3 no final de semana?
É normal que aconteça. É.
Não, não pro final de semana, mas se for dentro de uma projeção de 70-30. Acontece. Como é que tá pro final de semana?
Eu acho que o favoritaço absoluto é aquele de 90-10, porque daí o cara perde um jogo só quando dá tudo errado, né? Sim. Então, ok, só esse parênteses feito aqui para dizer que eu não vou apontar uma projeção, porque não sou compreendido aí pela galera.
É, entendi. Mas
eu acho que o Curitiba precisa ser considerado favorito.
Não, é favorito.
É, assim, se fosse o time que tinha perdido os dois primeiros jogos em casa, com dificuldade lá e tal, e o Inter fora, até pelo que o Robson explicou, de ser um time mais reativo, ter encontrado uma competitividade, aí eu apontaria um caminho mais equilibrado, assim. Mas o Curitiba conseguiu, de uma forma ou de outra, encontrar caminhos aí nos últimos jogos para ser mais forte dentro da sua casa. Até concordo que nos dois jogos melhores que ele fez, ele não ganhou. É, contra Fluminense e Vasco, ele teve momentos muito ruins no primeiro tempo desses dois jogos. Mas aí, na maior parte dos 90 minutos, ele conseguiu jogar bem, né? Só que, no geral, foram resultados de empate por 1-1. No jogo contra o Remo, eu acho que ele fez o que precisava, assim, ele não sofreu tanto com o adversário, fez um gol, e contra o Galo ele fez 2 gols, mas sofreu muito com o adversário, né? E aí foi mais eficiente nesses jogos aí de Remo e de Galo do que outra coisa. Então, aliar essa melhora de rendimento que teve contra Flu e Vasco aos resultados do jogo contra Galo e Remo é o ideal. Aí, se conseguir isso, aí eu acho que pode ser apontado como bem favorito para esse jogo. Em princípio, eu só aponto um pouco, assim, por jogar em casa, por ter melhorado um pouquinho, mas sendo um jogo bem traiçoeiro, né, pela forma de jogar do Internacional.
William, do Boqueirão, ele falou que o Inter é um dos casos, assim, de ter um time no papel que não representa o que faz a classificação. É o 12º hoje, William, com 17 pontos. Mas sim, cara, pegando, eu já separei aqui, a gente sempre prepara, né, uma escalação, uma provável, do adversário também. Sim, se você olhar ali, tem jogador.
Essa provável eu não acho, cara. Não acho que esteja entre as 10 melhores, a provável. Assim, o elenco...
É o começo do campeonato, né?
Então,
assim,
porque o elenco tem, mas os caras não renderam, tanto que viraram na reserva.
Assim, os três principais nomes do Internacional, os quatro, né? Porque a tendência, inclusive, a especulação de hoje na imprensa gaúcha é que o Rocher vai voltar de lesão. Que é acelerar o retorno por causa da Copa e tem chance de ele jogar contra o Coritiba.
O Rocher é chamado pela seleção, ele joga lá ou ele é mais...
Sim, é titular. Titular. E ele é muito melhor do que o Anthony. Enfim, tomara que ele volte mais ou menos aí, mas é pro jogo de amanhã.
É, o goleiro, né, tem questão de ritmo.
Mas a especulação lá de ontem pra hoje na imprensa gaúcha é que o Rocher vai voltar. Agora vamos aguardar se de repente volta ficando no banco, tá voltando de lesão, uma lesão que ficou um tempo aí fora. Mas o Inter tem quatro nomes muito fortes no elenco, como nomes. O Rocher, o Mercado, zagueiro que foi da seleção argentina, só que ele tem 39 anos e tá lesionado, né? Porque um jogador dessa idade, quando tem uma lesão muscular, o cara fica 1-2 meses fora. O Alan Patrick, que virou reserva, mas é um bom jogador, é um ótimo jogador, só que caiu muito o nível. E o Borré, que é da seleção colombiana, brilhou no futebol alemão, no River Plate, mas no Inter até começou bem e depois entrou numa decadência sem fim.
São todos jogadores já em fase, talvez não o Rocher, que agora ele virou o titular da seleção e pra goleiro é diferente, mas os outros já estão numa fase descendente da carreira.
Mas tipo, o Borré tem 30 anos, realmente ele não
esperava. É que a fase descendente da carreira dele veio antes.
E assim, daí eu concordo com o que falou o Nicolas, daí em nomes, assim, esses caras têm muito peso, né? Dois deles vão estar na Copa do Mundo, muito provavelmente. Agora, o time que tá jogando, não. É um time que vinha dando errado e o técnico arrumou uma maneira de jogar em transição, com 3 volantes, transformou um lateral em ponta, que era muito
um
mais.
Que tá jogando no meio ali.
É o Alex, né? Nossa. Mas ele tá o Vitinho, ex-Atlético, disputa a posição com ele.
19 anos, né? Ele é bom jogador esse cara.
Isso. E o Carboneiro é um atacante muito rápido, perigoso. O Alejandro não vinha jogando nada, fez gol aí no último jogo, melhorou um pouco. Então, assim, eu acho que é essa questão da maneira que o Pezzolano encontrou, principalmente nos jogos fora. O Inter só tem uma derrota como visitante, foi pro Galo, por 1-0. no campeonato. É um time que tem sido muito chato de se enfrentar, principalmente fora do Beira-Rio. Mas a tendência aconteceu mesmo que o Coritiba daqui a pouco. O campeonato meio que indica isso, assim. As equipes ganham muito mais em casa do que fora. Se você pegar o recorte todo da competição, agora a gente já está chegando perto da metade e isso, na maioria dos times, vai se desenhando. Se você perguntasse para mim, Edgar, você não perguntou, né? Mas tudo bem.
Então tem um favorito pro jogo de amanhã?
Não, o favorito é o Coritiba. É pela melhora que teve em casa e tal.
Perdão, não sabia.
Pela melhora que teve em casa, mas eu acho assim que é favorito por pouco. Por pouco, vejo mais com
51-49.
Cara, vejo mais com cara de equilíbrio, assim.
Tudo isso.
O fator mano de campo tendo sua influência, mas um jogo equilibrado.
Concordo.
O Robson falou ali do Alejandro, que virou titular. O Alejandro acho que é um exemplo ainda de como há uma diferença de poderio financeiro entre o Inter e o Coritiba, porque ele, teoricamente, era reserva. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro há 2 ou 3 anos.
2024, pelo 24, Vitória.
Pelo Vitória, né?
Ele foi vendido lá pra Rússia.
Sim, ele começou lá no Galo. Ele era uma promessa da base, não vingou, foi pro Red Bull Bragantino, né? Daí foi emprestado pro Vitória. No Vitória ele jogou muita bola. Golaço de bicicleta, lembra? Em 2024.
Fez gol determinante pro rebaixamento do Atlético no jogo, naquele lance que o Kaique Rocha furou.
Tá. Na Arena da Baixaria. Teve golaços e, pô, foi artilheiro. Aí foi pra Rússia, voltou agora. E alto investimento do Inter para trazer esse jogador. Então ele teoricamente era para ser o reserva do Borré ali, mas o Borré mal, ele tomou lugar. Eu falo que é uma diferença que ainda aparece na questão de investimentos, porque quanto a gente está falando de camisa 9 do Coritiba? Imagina se tivesse o Alejandro, não teria capacidade financeira.
O Borré.
É que o Borré eu nem falo. O Borré é muito caro e talvez não resolvesse os problemas, porque ele. Aí já é um jogador que. No Inter mesmo, ele tá faz 3 anos e já deu pra ver que não foi. Já deu pra ver que não foi. Mas o Alejandro era uma aposta que poderia ser feita, talvez, quando volta da Rússia e tal. Não, que eu falei, foi contratado pra ser reserva no Inter, né? Então um clube como Coritiba poderia tentar contratar, mas nem conseguiria competir. Esse é um ponto, né, importante ali também, que ainda. E tem a ver com o que falou lá o Seabra. E o Inter vai fazer isso, né? A questão das associações. Os gaúchos são o maior exemplo dois grandes exemplos, não o maior, porque aí você pode botar o Corinthians, enfim, dos times que ainda são associações e que quem tá lá no poder gasta mesmo e deixa pro próximo.
O que aconteceu essa semana com o Grêmio totalmente envolvido na briga da Libra entre Palmeiras e Flamengo, o Grêmio, pô, em outras palavras, que um acordo comercial não é bem isso, mas a grosso modo, se você vai ler lá, o Grêmio recebeu uma mesada do Flamengo por um tempão, porque aceitou ficar do lado do Flamengo e o Palmeiras pulou fora do grupo, né? Isso é uma questão mais de bloco comercial, assim, mas tem muito a ver com a dívida que criaram, com o volume de contas que tem para pagar. Eu espero que a agência do Fair Play financeiro seja realmente levada a sério. Os primeiros movimentos dão indícios que sim. Só que, tipo, não vai ser amanhã, não pagou, rebaixa. Não. Vai ter uma série de situações para daqui 4, 5 anos você começar a ter medidas mais duras nesse sentido. Mas a questão de orçamento agora, o Coritiba tem ali entre o quarto e o quinto menor orçamento do campeonato. Menores do que o Coritiba é a Chapecoense, o Remo, o Mirassol e é equilibrado com o Vitória. Eu vejo assim que a receita, você não tem direito a erro. Por exemplo, o Renato Marques, o cara quase não jogou. Não é justo você dizer que ele já deu errado. Tem que ter mais oportunidades. Mas, por exemplo, o Vitória, com investimento que é considerado baixo, encontrou o René na Portuguesa. E o cara, considerando Copa do Nordeste e Brasileirão, em 8 jogos já fez 4 gols. Já deu uma resposta imediata. Então, quando você tem esse orçamento que é menor do que a maioria dos concorrentes, você tem que ser muito assertivo
e criativo. Ainda que nessa situação, o Coritiba buscava uma peça de reposição, né? Conforme já foi explicado várias vezes ali, porque vê, por exemplo, o Pedro Rocha que foi um investimento muito maior, né, em termos de salários, né, não para comprar ele porque ele estava livre no mercado, mas teve que pagar um baita salário para convencer ele a vir, né? E ele é visto como o cara ali que seria o equivalente ao René, por exemplo, no Vitória, não o Renato Marques. Mas assim, em tempo de mercado eu concordo com o Robson, foi ao mesmo tempo, assim, mais ou menos, que eles foram buscar.
Mas, Nicolas, eu nem tô falando da característica específica, eu tô falando do perfil, assim, entendeu?
Então, mas como perfil, era um cara pra compor mesmo, por isso não... Mas poderia ter trazido o René pra compor, o René jogava tanta bola que viraria titular aí pra frente, né? Então, que é relativo, assim. Você falar. Até esqueci o que eu falei anteriormente agora. Eu entrei nesse assunto. Eu ia falar uma coisa, completei o que ele tava falando. Já lembro.
Lembre aí de você volta. Jairão, quero saber de você também. Se tem favorito e o Pedro.
Eu lembrei, pra não perder, tá? Que a gente tava falando dos gaúchos.
Manda abraço.
Que são baseados ainda no modelo antigo das associações. Lá em Porto Alegre é o lugar mais hostil do Brasil, mas de longe a SAFs. Eles não admitem que os clubes possam virar SAF, porque o clube é a cultura. O torcedor se sente dono do clube também, enfim.
Interessante, né?
E assim, eles estão sofrendo com isso, num primeiro momento aí. Tá? Enquanto outros times... É que alguns viraram SAF e tem SAFs e SAFs, né? Mas alguns se estabilizaram na SAF, eles continuam nesse modelo que é um pouquinho atrasado e não pensam em trocar.
É que normalmente, ainda dentro desse tema... Normalmente no Rio Grande do Sul, os dirigentes são torcedores também. Entendeu? É difícil eles buscar alguém de fora para tratar do
entregar futebol. O comando ali.
E falar, é seu. No Sul, no Rio Grande do Sul, isso não acontece.
Não
acontece. Você pode pegar os dirigentes, os presidentes são fanáticos, são torcedores fanáticos. E essa cultura se espalha pela torcida, que se sente é dona do clube. E é fato isso. Eu considero também dessa maneira. Eu acho que a instituição é um patrimônio da torcida. Entendeu? Porque ela sustenta o clube, de certa maneira. Hoje, talvez, até essa ideia tenha mudado. Essa cultura tenha mudado um pouco por conta de cotas altíssimas, por conta de venda de material. Mas o sócio-torcedor ainda é um grande negócio para os clubes, cara. Né? Tem clube aí que tem 200 mil sócio-torcedores, sustenta uma agremiação. Então lá no Sul é realmente assim. A questão do favoritismo, Edgar, pro jogo, eu vejo as duas equipes semelhantes, muito iguais. Talvez até o Internacional, pelo investimento, com um nível mais elevado. Mas isso na prática não está acontecendo. Nós estamos citando aí jogadores caríssimos, como Borré, que é reserva, como Alan Patrick, que tem um salário enorme, como é reserva. Então as peças não estão te dando esse retorno teórico de ser um time melhor no papel. Na prática isso não está acontecendo. Então eu vejo os dois times realmente no momento, o momento do Inter é um pouco abaixo, mas a qualidade do elenco dele é para ser mais. Então isso, considerando que é um jogo fora de casa e o Inter fora de casa já mostrou que tem um rendimento melhor, que já está melhorando, está crescendo, eu vejo um jogo muito igual, muito igual. Eu não vou trabalhar assim com favoritismo, não. Eu vejo um jogo bastante igual esse sábado.
O Pedro, Coxa Branca do Atuba, ele falou que o jogo contra o Vitória foi atípico. Não aconteceu até agora no Campeonato Brasileiro, não tinha acontecido, né? E não vai acontecer também.
A atuação falou, do Coritiba realmente não tinha acontecido ainda, né?
E ele falou, confia no Seabra e já acho que pra amanhã vai ser uma situação bem diferente, mas não crava a vitória. Legal, concordo com você.
Eu acho que é isso, tá, né? É isso que a gente tá falando aqui. É muito difícil você dizer assim, o Coritiba é o grande favorito. Ele é favorito.
Eu acho que tem tudo para vencer.
Porque tá em casa, mas tem o apoio da torcida, mas vai depender muito do equilíbrio do time, né? Que nós temos agora, ele tá voltando de dois resultados negativos fora e um deles um resultado elástico. E isso, de certa maneira, tem um peso. Mas assim, se tiver um favoritismo, eu trabalho muito para esse lado, do fator casa, mas time por time é bem equilibrado.
Eu acredito que foram dois jogos na campanha dos 14 que o Coritiba foi muito mal, no Atletiba e no contra o Vitória. Esses dois, sem dúvida, foram os jogos assim à parte. Outros pode ter perdido, mas daí tem a questão das expulsões. Competiu mesmo quando foi derrotado. Agora, esses dois foram atuações ruins.
E pra mim é um número tranquilo, cara. Por tudo que a gente projetou, não sei se vocês concordam. Pô, se fazer dois jogos assim de 14 um pouco abaixo, tá suce.
Na verdade é muito bom.
Pela projeção, pra mim, eu acho que, cara, olha, tá acima, é isso, tá bom. Por tudo que projetamos aqui, um início difícil, passamos o início já, né? 15ª rodada. Vai fazer dois jogos compare só abaixo, com... um deles um clássico ainda, que o clássico tudo pode acontecer.
Compare com o Curitiba que jogou a última vez a Série A antes, em 2023. Pois é. Era o contrário.
Tinha você uma vitória.
Em 14 jogos, foi ganhar o primeiro jogo lá na 14ª rodada contra o Goiás, fora de casa. Nesse período teve jogos competitivos, assim. No Couto Pereira eu lembro de alguns, contra o Inter, por exemplo, que ele jogou bem melhor, aí perdeu gols, tomou um contra-ataque lá, um pênalti bobo, perdeu de 1-0. Jogo Santos, ele tava ganhando, tomou gol no final. Então teve jogos competitivos, mas é o contrário, assim, que eu quero dizer. Assim. Então em 14 você encontra 2, 3, 4 bons. E agora em 14 você encontra 2 jogos ruins.
É. Por outro lado, tem aquilo que a gente já debateu essa semana e que o Nicolas até perguntou pro Seabra na última coletiva, que é a questão do resultado em si, né? Que é porque quando você pega, você divide a campanha do Curitiba em duas, são 14 jogos, divida, primeiro 7 e depois o segundo bloco de 7. No primeiro bloco de 7 ele ganhou 4, no segundo bloco de 7 ele ganhou 1. Tem a questão dos resultados também que pesam, né?
É, na verdade, são 7 jogos. Tá certo. Eu ia colocar a diferença no oitavo ali, mas é bem. O Robson, ele disse que eu sou melhor encontro que ele, mas ele foi bem melhor que eu. Ele fez certo e me embananou minha cabeça aqui.
É isso, quem mais tá por aqui com a gente? Deixa eu pegar a participação da galera. É, o Luciano Marca, ele fala sobre jogadores que. Falou, jogador sem receber não rende. A empresa finge que paga e o jogador finge que joga. Eu peguei essa aqui porque o Guilherme tinha falado sobre o mercado do meio do ano. Ele falou, cara, só tem que ter um cuidado com contratações. E ele usou o Keno como exemplo, né? Eu não sei se dá pra usar assim. Até porque até agora nós falamos aqui na última semana. Não trata-se de um mercado de correção, pelo menos até agora. E o Keno, ele jogou pouco, né? Ou vocês acham que ele teve oportunidades assim?
Teve?
É.
Não, você acha que ele sim, entrou jogou bastante, pouco? Assim, tipo, não, mas jogou pouco porque jogou mal.
Eu digo assim, oportunidades.
Não, é que o que ele jogou deveria falar. No próximo jogo é mais. Deveria ter mostrado assim, ó. Você entrou um pouquinho agora, no próximo joga mais. No próximo... E toda vez que ele entrou, ele não justificou que ele jogasse mais no outro, entendeu? Então, é pouco, no fim. Mas por que você vai ficar colocando se ele não tá rendendo? Ele tem que render mais. E aí não justificou, mas tá machucado ainda, nem. Ele teve uma séria lesão muscular.
Ele fala assim, cuidado com essas contratações. Tinha uma expectativa, assim, a minha, cara, não era total. Que o Keno ia chegar aqui, vai ser o titular.
Eu vou dizer por que ele foi contratado. Eu falei na época, acho que vocês não acreditaram muito em mim. Ele foi contratado pra ser uma opção ao elenco.
Você não pode falar isso.
Mas eu falei direto isso, ninguém acreditou em mim.
Muito na sua
mas é que não, assim, todo mundo falou, vem pra ser não titular. É
que falava, não, gente. Não, sei se todos falaram, acho que o dela, principalmente até não, mas na cabeça do torcedor eu lembro, cara. Os caras falaram, sim, pô, tá chegando sim. Um cara assim que vai chegar e vai... Pô, esse
é por causa do nome. Mas eu falei na época, entendeu? Assim, o ataque está montado com Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. O Keno vem pra ser uma grande opção, assim. Eu tratava dessa forma, uma grande opção. E aí é claro que se o cara chega e destrói, ele acaba virando titular. Mas não foi a forma como ele chegou. A forma como ele chegou foi pra ser uma reposição a esse ataque. Só que nem isso ele conseguiu, né?
Eu concordo com o Nicolas, até porque isso serve para mim. Porque eu falei que o Keno viria com esse status de ser titular.
Você falou, Jair? Eu falei, não lembro.
Não, eu falei, não esqueço não. Tô velho,
eu
mas,
falei
tô
que
velho
ele,
mas
eu tenho. Eu falei, olha, ele vai
ainda
ajudar.
Ainda tô com alguma coisa, a caixinha da memória, ainda tem alguma coisinha para me lembrar. Lembro perfeitamente, falei. Ele vem com status de titular. O status que ele sustentava era de titular. Na minha opinião, o Keno do Palmeiras, o Keno do início no Fluminense, depois caiu muito de rendimento. Agora, eu não esperava que ele fosse vir tão a ponto de eu dizer até em alguns momentos que ele parecia que ele estava entrando desinteressado, ele não estava afim, sabe como é que é? Claro, uma impressão, não estou afirmando nada, não estou dizendo que ele não tem vontade de jogar no Curitiba. Aconteceu, só que ele emendou a fase ruim do Fluminense, que o fez virar reserva no Fluminense, e emendou, ele não conseguiu se recuperar. Aí vem a lesão, e aí com a lesão, contra isso, não dá para você falar nada. Agora, ele me surpreendeu de maneira negativa, eu esperava mais.
É isso. Eu acredito que o Keno até 2024, se ele chegasse aí até a metade de 2024, eu julgaria que chegaria para ser titular mesmo e ter as oportunidades em sequência.
Em 24, essa expectativa estava no Fluminense ainda.
Sim,
né? Não viria para cá.
Mas ali já começou a decair. O ano passado já foi bem ruim. É bem ruim, e aí, claro, é um jogador que tem um nome muito forte, mas já uma idade bem avançada, e tá nem essa expectativa de ser um reserva importante ele conseguiu. Teve jogo que ele nem entrou, e um que ele entrou ele se machucou e não voltou até agora. Aliás, né, Nicolas, são dois pontas reservas com lesões importantes nesse momento, né? O Fabinho teve um colateral medial, e ele uma lesão muscular grave, né? O Fabinho eu acho que não volta até a parada da Copa. O Keno talvez.
É, depende do Fabinho, assim, porque quando você fala em ligamento, lá você já imagina que eles,
cirurgia e tal. Mas essa ideia é no mínimo uns 2 meses.
Sim, não é isso que eu ia falar, tratamento não precisa cirurgia, é um tratamento conservador, que eles chamam, fisioterápico. Mas aí você tem que tratar o cara, tem que tentar colocar em campo pra ver se deu certo, e às vezes até nem dá certo, você tem que ir pra cirurgia. Então vai ter que aguardar um pouquinho. E a parada pra Copa é já daqui 2 semanas. Duas?
Não, um pouco mais, é no fim do mês, né? Hoje, três semanas.
Dá três semanas.
Nós estamos falando em jogadores que estão demorando para voltar, e o centroavante? Rodrigo.
Não, mas é que esse aí teve o rompimento do ligamento, ele cirurgia, enfim.
Tá. A análise não é sobre a demora, é sobre o momento dele. Ele está em que processo?
Ele está no campo já.
Então, já é alguma coisa, né?
Ele tá no campo, mas assim...
Já pode ter
vai ser um reforço aí da próxima janela.
É porque não tem como contratar, por isso que eu tô perguntando. Se ele volta...
Não. Quando ele voltar, vai ter como contratar. Ele só vai voltar depois da Copa. É que ele tá no campo, mas nesse período que a gente tá falando de 2-3 semanas, é impossível dele conseguir jogar. E até não vão acelerar isso, né? Já que você vai parar depois 2 meses, por que você vai botar o cara agora? De repente dá pra jogar ali contra o Flamengo, né? Na última jogo antes da parada pra Copa. Mas por que você vai botar o cara agora? Segura ele mais 2 semanas, fortalece bem, mais 2 meses, né? Que é o período pra Copa mas é isso, a análise do Rodrigo Rodrigues sempre foi, até aproveitando a parada pra Copa, pra ali completar bem mesmo a recuperação dele, pra ele ficar à disposição.
O que vai quebrar o jogo amanhã é a expectativa do tempo, né? Sabadão, 4 horas da tarde, vamos combinar que é um baita de um dia, um baita de um horário também. E o Colorado desfalcado, como falamos aqui, vai que o Rocher seja escalado, a gente não sabe. Mercado tá fora e o Alan Rodrigues também. Vamos ver se vai bater aí dela. Anthony ou Rocher, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabé. Bruno Henrique, Vidiagra, Alex e Alan Patrick, Borré e Alejandro. Provável internacional para amanhã. A gente vai começar a falar de Coxa e Inter às 3 da tarde no Esquenta TMC. 4 horas a bola vai rolar no Couto Pereira, mais uma rodada, 15ª do Brasileirão. Sabadão, não teve futebol no meio da semana, mas tem futebol aqui na TMC. Bastante ainda nesse finalzão de semana. No topo da tabela da transparência, a Assembleia Legislativa do Paraná é primeiro lugar, a mais transparente do Brasil. O Elísio que vai narrar esse jogo, comentários do Jairão, reportagens do Nicolas França. No plantão e no comando, o Robson De Lazari. É o Brasileirão.
A gente tava falando do Keno e do Fabinho, né? Afastados por causa de lesões. Isso tem feito com que o David fique no banco de reservas, né? Um garoto, 17 anos, que chegou no ano passado... chegou nesse ano, ele era do futsal, né? Futsal do Palmeiras, assim. Mas, assim, chegou, já demonstrou tanta qualidade no sub-20 lá que tá sendo chamado a todo momento. Ele é titular do sub-20 hoje e tem ficado no banco do time principal. Então, imagino que algum momento aí esteja sendo preparada uma estreia desse garoto aí, uma opção. Ainda mais com as lesões de jogadores que são reservas.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Vamos fazer o intervalo, na sequência voltamos pra gente falar do jogo da Colina, que é domingão, é o último jogo. São Cristóvão? É São Cristóvão. Com a ajuda do Google. 8:30 o jogo que vai fechar a rodada 15 do Brasileirão. Vamos falar no próximo bloco de Vasco e Atlético. 2 toques, segura. Transamérica agora é TMC. 12:50, Mug.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Transamérica TMC. Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons, Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Fonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climasul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climasul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climasul, 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
É o papo de volta aqui na TMC. Domingão, dia das mães. Que legal! No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre está presente com as ofertas Multiloja. Um presente à altura desse amor. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear. Perguntinha, na sua passagem pelo Atlético, qual foi a última vitória do Renato Gaúcho no comando do Furacão? 995-66-1003. Prêmio 1, par de ingressos para o Festival Curitiba, 23 de maio na Pedreira. No 2, voucher de R$100 para a Pizzaria Baggio. Fala o prêmio, resposta antes, digo o prêmio. Sorteio vai acontecer entre os acertadores lá no finalzinho do papo. 995-66-1003. Domingão, Monique. Dia das Mães, e você estará em São Januário, no bairro de São Cristóvão. Vamos falar do Atlético, Monique?
Vamos lá, Edgar. E por lá também vai ter chuva, tá? Pelo que eu vi de previsão de tempo aqui. Chuva a partir das 6 da tarde no Domingão do Rio de Janeiro, dia 10. Vasco e Atlético, 8:30 da noite, um dos jogos que fecha essa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Atlético vai voltar a jogar fora de casa, depois de partidas em casa, né? De duas partidas em casa no Campeonato Brasileiro. Vitória para cima do Vitória, empate com o Grêmio. E vai jogar contra a equipe do Vasco nesse final de semana. valendo 3 pontos dentro da competição. Inclusive, a gente está falando aqui ao longo da semana, né, nos últimos dias, dos desfalques que o Atlético vai ter, do próprio Odair, que cumpriu suspensão automática, do Esquivel, do Benavides e do Viveiros. Daqui a pouco vai acontecer no STJD o julgamento do Esquivel. Independente do que rolar nesse julgamento, está rolando o julgamento hoje da quinta comissão, ele não foi julgado ainda, o Esquivel, pela expulsão contra o Grêmio, mas independente do que rolar nesse julgamento, ele está suspenso e cumprir a automática domingo contra o Vasco, então podendo pegar até mais jogos dependendo do resultado do julgamento. Eu tô de olho aqui, essa pauta do Atlético ainda não foi julgada na quinta comissão disciplinar do STJD. Bom, o Odair comandou um treino hoje pela manhã no CT do Caju, ele vai aos poucos tentando encaixar algumas peças, né, para a partida de domingo. Não vai fugir muito do que eu vou falar aqui para esse compromisso, claro que depende ali de um último ajuste, do treinamento de amanhã, para ver o que o Odair vai fazer com relação à formação do time mesmo para essa partida. Primeiro de tudo, sem o Odair no banco, quem comanda a equipe é o Fábio Moreno, auxiliar direto do Odair, então ele... o Odair é um homem de confiança do Odair, o Fábio Moreno junto com o Anderson Nicolau, que é o preparador físico, ambos vão ali conduzir essa partida contra o Vasco. O Odair fez todo o ciclo de treinamentos ao longo da semana, viaja para o Rio de Janeiro e vai ficar em algum cantinho em São Januário acompanhando a partida. Não pode, né, ir para vestiário e ter comunicação e tudo mais. A gente sabe como é que é toda, né, essa movimentação quando se tem uma suspensão e você tem que cumprir. E é isso que o Odair vai fazer. Então, o Fábio Moreno, que é o auxiliar do Odair, vai comandar o time nessa partida. Diante dos desfalques, muito provavelmente, o Odair fez alguns testes nos treinamentos, fez algumas observações, é muito provável que não vá fugir muito, né, dessas estratégias, até porque ele não tem tanta opção assim. No Viveiros, Renan Peixoto, que é aí, enfim, o único jogador da posição nesse momento. Teria o Julimar, mas como a gente já falou, o Julimar continua no DM em razão das dores no tornozelo, ainda não se recuperou. Na questão do Esquivel, que a gente sabe que é lateral esquerdo, porém vem jogando de zagueiro, Aguirre no sistema defensivo. É a alternativa para o técnico Odair Helman e muito provável que seja utilizada. E aí vamos ver o que ele vai fazer na lateral direita, tá? Com a questão da ausência do Benavides. Benavides também poderia ser uma alternativa para o sistema defensivo, mas também está suspenso. Gilberto é o substituto imediato quando se fala de lateral direito, mas com um poder de marcação completamente diferente do Benavides, mas é o que tem, né? Essa é uma alternativa. E a outra alternativa do Odair também é de escalar o Léo Derick pelo lado esquerdo, que foi o que aconteceu até no jogo contra o Grêmio, depois da expulsão do Esquivel, e você inverte o Mendoza para o lado direito. É uma alternativa, o Odair, ele não tá gostando muito de tirar o Mendoza do lado esquerdo, porque para ele o encaixe foi muito bom no time, ele caindo de ponta pelo lado esquerdo, mas se precisar também ele vai fazer e não vai fugir muito disso, tá, Edgar? As alternativas do treinador para esse compromisso que acontece em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, valendo 3 pontos, valendo aí uma classificação ainda melhor pro Atlético na tabela de classificação. O Atlético é quinto colocado, apesar do empate com o Grêmio em casa, não caiu na tabela porque, né, ninguém ganhou ali dos 6 primeiros colocados, não teve vitória, então o Atlético acabou ficando no lucro apesar do empate com o Grêmio. Amanhã pela manhã tem o último treino antes do embarque para a cidade do Rio de Janeiro, estaremos lá em solo carioca, Edgar, para acompanhar toda a movimentação do Furacão, chegamos antes que o Atlético por lá, para acompanhar essa partida importante do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, tô de olho aqui no STJD, ainda não rolou o julgamento do Esquivel, e a gente está acompanhando aqui para ver o que vai rolar, o que vai ter no sentido de punição ao atleta, mas independente da punição que ele pegar, ele está fora do jogo de domingo contra a equipe do Vasco. E Jadson voltando gradativamente, né? Desde a última terça-feira ele está fazendo trabalhos físicos, agora trabalhos com bola, e deve ficar à disposição para um banco de reservas, também sendo uma alternativa para um segundo tempo. Assim, acho difícil que ele seja alternativa para o começo do jogo, tá, Edgar? Não estou dizendo que está 100% descartada a situação, mas como ele ficou 2 semanas e meia praticamente longe dos gramados, fazendo tratamento de fisioterapia em razão das dores na sola do pé, é difícil você ter um condicionamento para 45 minutos, tá claro? Às vezes pode ir no sacrifício, vai no esforço e tudo mais, às vezes entra até no intervalo, começa o jogo e sai no intervalo, mas aí depende muito até de uma última avaliação amanhã e de tudo que a comissão técnica está fazendo aí, o staff, para que o jogador tenha condições de jogar da melhor maneira possível.
Obrigado, então. Monique Vilela falando.
Obrigado, não. É. Vamos concluir esse time aí. A Monique deu detalhes aí pelas ausências, então, mas deixa eu concluir esse meio
Monique,
de campo.
Monique, vamos...
É que não deve mexer, né? O mesmo time, muito provável
que
da...
Quem é que é mexer? Luiz Gustavo volta.
É, o Luiz Gustavo volta, sim.
Vai ser
considerado
o
titular.
Portilha
e muito provável com o João Cruz. É que ainda tem...
Tem a chance do Zapelli voltar ali.
Acho difícil. O Zapelli tá voltando de suspensão também, é uma alternativa, fica no banco de reservas, mas acho difícil que ele comece o jogo. Ainda tem o treino de amanhã pro Odair definir de vez esse time. Mas não deve fugir muito desse esboço para a partida. E lembrando, né, que com o Viveiro suspenso, Renan Peixoto joga junto com o Bruninho nesse ataque do Atlético para tentar um resultado positivo. Aí tem o Chiquete, que também é uma alternativa, mas muito provável mais para um segundo tempo, que também, né, joga pelos lados, é uma alternativa. E o Dudu e o João Cruz, nos últimos jogos, o João Cruz vem sendo titular, fazendo aquela função de cair pelo lado, fechar um pouco mais para o meio, que é uma função que o Odair gosta muito que ele faça. Ele acabou ganhando a titularidade nas últimas partidas.
Tá, e o Mendonça fica pro lado esquerdo, nesse caso, o Léo Derick não joga.